espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
A minha convidada de hoje é certamente conhecida de todos os nossos ouvintes. Ela é cantora e também jurada, apresentadora, comentadora em vários canais de televisão. Tem 31 anos de carreira desde que gravou o seu primeiro disco aos 15 anos. Senhoras e senhores, conosco na Rádio Cantinho da Bandeira e no meu podcast Kikomania, Mónica Sintra.
Olá, tudo bem?
Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui à conversa comigo.
Nada, obrigado eu e obrigada por essa introdução incrível.
Mónica, olha, o facto de teres aceitado estar à conversa comigo já ganha um novo significado quando sabemos que por vezes apenas dormes uma hora por noite devido à agenda cheia que tens sempre, né? Com 3 canais de televisão, com concertos pelo país, algumas vezes também nas comunidades portuguesas. Por isso só tenho que te agradecer aqui do fundo do coração.
Obrigada. Mas eu acho que é importante nós, obviamente, continuarmos a fazer o nosso trabalho na televisão, mas também participarmos, quer em rádios, quer em podcasts, para divulgar o nosso trabalho e acabar por falar um pouco mais, porque é nestas alturas que conseguimos falar um pouco e as pessoas conhecerem um bocadinho mais sobre nós também.
Exatamente, e é isso que eu espero que toda a gente nos esteja a ouvir e que nos vá ouvir depois, posteriormente, no site da Rádio Cantinho da Madeira e também no meu podcast, possam realmente ficar a conhecer um pouco melhor a Mónica, embora a Mónica, as entrevistas que já tenha dado, contam-se que às dezenas, centenas, não é? Mas de qualquer forma, vamos tentar que esta seja única, especial.
Seja diferente, não é?
Seja diferente. Claro. Num post do Facebook diz o seguinte: estar em cima do palco é cantar e deitar cá para fora as emoções, o sentimento e todo o meu amor. Durmo quando estão todos acordados e estou acordada quando estão todos a dormir. Mas sabe bem, olhar para as vossas caras, ouvir-vos a cantar as minhas canções comigo, sentir-vos na mesma vibração que eu. Estou a viver o meu sonho de criança, já o vivo há 30 anos. Isto resume muito o teu atual sentimento enquanto artista, não é?
Sim, eu acho que podermos sair de casa para fazer aquilo que gostamos, de facto, é cada vez mais um privilégio. E ter essa oportunidade de verão para verão, também as oportunidades que me vão dando na televisão, acaba por ser a realização de um sonho. Portanto, eu não finalizei o meu sonho depois de ser cantora. Eu acho que continuo a sonhar e continuo a querer ainda muito mais na música, quanto mais não seja uma permanência. E portanto, dá sempre, cada vez que me deito a horas que não são próprias, tenho sempre o dever de que está cumprido aquilo, o meu propósito, e portanto é muito gratificante poder continuar a fazer o que gosto.
Claro. Agora estava-me a lembrar de uma música que era O Sonho Comanda a Vida, não é? A vida, nós temos sempre um sonho, o sonho só acaba quando saímos desta vida, não é? Portanto, o sonho continua e há sempre, quando atingimos um determinado patamar e um objetivo, há sempre outro e mais outro e mais outro e é assim.
Sim,
não é?
Eu acho que essa é a nossa grande capacidade de estarmos constantemente a tentar superar-nos e tentar sempre concretizar mais e mais sonhos. Claro que o primeiro objetivo, quando eu era pequenina, era poder ser cantora, depois era poder pisar um palco, depois era poder gravar uma música. Portanto, no fundo é como tu dizes, tentando alcançar sonho a sonho e indo descobrindo outros sonhos pelo caminho.
Eu agora vou fazer outra citação. Eu gosto muito de ir ver as redes sociais dos meus convidados. Vou já fazer aqui uma outra citação que fizeste no dia 21 de novembro, em que diz assim: hoje é o Dia Mundial da Televisão, portanto, dia 21 de novembro, Dia Mundial da Televisão, e diz assim: tenho que confessar que há uns anos não era mais do que um meio para divulgar o meu trabalho, a minha música, a minha paixão. Hoje em dia é isso mesmo, uma paixão. Passei do lado de convidada para algumas vezes júri e até comentadora. A minha sede de comunicar é grande e de conversar, de rir, e a televisão permite isso tudo de uma forma única. De facto é isso, não é? A tua paixão pela televisão é isso que nós vemos todos, praticamente todos os dias em todos os canais.
Sim, é porque há aqui uma outra forma de comunicar. Quando vou à televisão cantar, tenho ali 3 minutos, 4 minutos e depois um bocadinho para falar sobre o meu trabalho, sobre a música em concreto que acabei de cantar. E o facto de poder ser comentadora, embora esteja muitas vezes a falar, ou quase sempre a falar, de notícias que nos dão para nós comentarmos, às vezes também vou falando sobre a minha vida, às vezes vamos fazendo ali pequenas partilhas, coisas que eu acho que são muito, muito interessantes e que as pessoas gostam e gostam de ficar a conhecer-nos enquanto seres humanos e não enquanto pessoa que aparece só para cantar e
Claro.
vestidinha a rigor. E portanto, todas as formas de comunicar para mim são muito válidas. Há uns anos atrás tive a oportunidade também de fazer teatro, revista e teatro infantil. E é uma outra forma de comunicar que eu gosto também. Portanto, eu sinto-me confortável. Claro que também acho que há muita coisa ainda, há muito caminho para percorrer, há muita coisa para aprender, mas sinto-me confortável nestes meios, na televisão, no teatro. Portanto, não é só a música que me faz feliz.
E é importante sentirmos confortáveis, não é? Quando estamos a fazer aquilo que gostamos, não é? Se estamos confortáveis, é que estamos a gostar de estarmos ali. E quando estamos à vontade, as coisas saem com mais naturalidade, não é?
Sim, vamos conhecendo pessoas que nos acrescentam sempre, que nos dão valor, à nossa vida, ao nosso propósito, e portanto é muito gratificante poder fazer este processo, sempre com pessoas diferentes, em alturas diferentes da vida, não é? Porque se calhar há 10 anos eu não queria isto para mim, mas após a pandemia, houve aqui uma série de circunstâncias que fez com que eu entrasse como comentadora, atualmente também como júri, e portanto é uma outra forma que eu redescobri para comunicar.
Exatamente. Com a pandemia redescobrimos muita coisa, não foi? Às vezes
Sim.
são males que vêm para bem, não é? É na altura das dificuldades que surgem as ideias, que surgem as oportunidades, e de facto isso aconteceu com a pandemia em muitas áreas. Quando
Claro.
precisas de retemperar energias, tens essa linda ilha do Sal em Cabo Verde que tu já
Verdade.
descobriste há mais de 20 anos, não foi?
Sim, eu fiz uma viagem sozinha para lá há muito tempo e gostei bastante da forma como me receberam, das paisagens, da comida, da música. Claro, em todo lado, em todas as viagens, há sempre o fator musical que acaba por me prender. E depois de tantas vezes de ir ao Sal, de ir também a Santiago, mas mais focada aqui no Sal, acabei por juntamente com outras pessoas fazermos um negócio, transformar nisto a paixão também num negócio, e neste momento fazemos a exploração de alojamento local, portanto há apartamentos que temos para alugar, e quando não estão alugados, obviamente também nós vamos para lá e acabamos por usufruir daquela ilha maravilhosa.
E eu até sei quem é que deu essa ideia. O teu padrasto é que disse ao Mónica: tá, é uma
Sim,
boa ideia
sim.
investir aqui. E foi assim que começou. Aliás,
Claro.
e das últimas vezes que estiveste lá, a própria TV de Cabo Verde aproveita e convida: Mónica, queremos ter aqui. Então foi na Manhã Crioula que também foste lá
Sim.
fazer uma apresentação também de algumas músicas tuas. É juntar o
Sim.
útil ao agradável, não
É, eu estava de férias e ia com aquele espírito de descanso total,
é?
mas depois também pensei, isto ocupa-me uma manhã, no máximo. E no fundo acabo por ter a experiência de uma outra forma, ou seja, eu conheço a televisão, como é que se faz a televisão, aqui em Portugal, mas nunca tinha estado em Cabo Verde, em direto num programa como aquele. E portanto acabei por pensar, olha, por que não? Também estou aqui sozinha, é uma forma de conhecer mais pessoas e acabei por ir.
E foi uma boa experiência. É diferente
Foi,
de
foi.
Portugal? Acredito que
É,
sim,
eu
não é?
acho que é diferente em a forma como recebem também é menos apressada, portanto tudo é
Tudo
diferente,
mais tranquilo.
mas igualmente bom, mas igualmente bom.
Claro, claro. Olha, cá está, mais outra citação. Eu sou o homem das citações. Ainda no Facebook diz assim: foi um dos pensamentos que está mais presente na minha vida é o de querer deixar uma marca por onde passo, o de saber que fiz a diferença, que dei o meu melhor e que consegui não passar despercebida, que deixei algo memorável, principalmente numa área que me faz feliz, a música. Assim, e espero, claro, que estou a deixar o meu legado como cantora para vocês, para a minha família e principalmente para o meu filho, para que possam olhar para trás e sentir orgulho naquilo que faço. Não tem sido um caminho fácil, pois não?
Não é fácil quando... É assim, hoje em dia existem as redes sociais, existe o YouTube, que tornam, para quem quer cantar, a vida um bocadinho mais fácil. Depois, onde é que fica difícil? É que existe tanta oferta, no meio dessa oferta as pessoas destacarem-se. Mas na altura em que eu comecei a cantar, era de facto difícil, porque nós não temos conhecimento, ou seja, ninguém na minha família está ligado à música, e portanto nós não tínhamos conhecimento de, ok, eu quero cantar e agora a partir daqui como é que se faz? Uhum. Portanto, nós fomos descobrir uma coisa que para mim era impensável, quem eram os agentes para promover e para me vender os espetáculos, os contactos de televisão, as editoras. E, portanto, às vezes torna-se um caminho penoso e com um bocadinho longo. Temos sempre a sensação de isto deveria ter acontecido mais rápido, eu merecia determinada coisa mais cedo, mas é aquilo que eu disse há pouco, quando nós trabalhamos com amor e quando acordamos com aquela sensação de que é mais um dia a fazer aquilo que nós gostamos, por muito que esse dia não seja às vezes positivo, porque nem sempre é fácil, não é? Vamos sempre com aquela missão de eu tenho que conquistar o meu lugar, eu tenho que deixar aqui a minha marca de alguma forma, e portanto se eu desistir ninguém o vai fazer por mim, portanto tenho que dar continuidade a isto.
Claro.
E todos os dias penso nisso, todas as noites que são um bocadinho mais dolorosas para chegarmos a casa, porque estamos cansados, porque estamos muito longe de casa, porque as saudades já começam a apertar. É nisso que eu me foco, é no privilégio de fazer aquilo, de ter o meu sonho de criança a ser realizado.
Claro. Tu foste diagnosticada com distúrbios alimentares ainda no início da carreira, quando começaste como jurada no Big Show Sick com o João Baião. As pessoas diziam que tinhas que emagrecer, que se quisesses triunfar no mundo do espetáculo. Por isso, tu costumas já adivinhar noutras entrevistas que, embora estivesses a sorrir e parecesses feliz, por dentro estavas infeliz com o teu corpo. Isso, esta situação do distúrbio alimentar é algo que tem acompanhado e que tens conseguido superar aos poucos.
Olha, eu não queria muito falar sobre esse assunto. Sim. Porque das últimas vezes que falei sobre o assunto, algumas pessoas interpretaram-no mal e disseram que eu estava a tentar promover-me através de uma questão de uma doença. A única coisa que eu posso acrescentar àquilo que tu disseste é de facto, todos nós, mas seja eu, seja qualquer pessoa que tenha um trabalho, todos nós temos que tentar sempre ter uma capa e mostrar alguma felicidade quando às vezes não a temos, porque temos que desempenhar o nosso papel na perfeição. Ninguém vai ver um concerto à espera que eu esteja com lamúrias em cima do palco. Portanto, as pessoas querem um bom espetáculo, querem um bom momento, e portanto eu não tenho efetivamente o direito de levar para cima do palco algum problema que eu tenha, e obviamente no caso dos distúrbios esse problema, e portanto por isso é que isso foi mascarado durante algum tempo.
Claro, claro. Eu peguei nesse assunto para chegar aqui a um outro que acho muito interessante. Em 2008 escreves e lanças o livro A Um Passo do Abismo, sobre a luta contra a anorexia e bulimia. E eu acho que é muito importante para as pessoas que também sofrem deste problema, esse livro que escreveste, e com certeza que quando pensaste escrever também seria para ajudar aqueles que se debatem com este tipo de problema, certo?
Sim, acima de tudo eu escrevi o livro em forma de diário para mim, para me ajudar. E depois, quando pensei nele em formato de livro, era para, no fundo, elucidar também algumas pessoas que estavam mais perto de mim, à minha volta, à minha família, e que não percebia determinados comportamentos que eu tinha tido.
Exato.
E portanto, muito antes de querer, de conseguir ajudar ou querer ajudar alguém, no fundo era para me ajudar.
Claro.
Para servir posteriormente como bússola. Mas depois, claro que veio essa intenção também, até porque na época em que ele foi escrito, pouco ou nada se falava sobre distúrbios alimentares. E eu acho que não só as pessoas que têm distúrbios precisam de algum apoio, de alguma leitura, mas também as pessoas próximas, os familiares, que não sabem como lidar. Com quem tem esses distúrbios. E, portanto, foi um bocado mais nessa ótica.
Com certeza. O sonho de ser cantora começou quando ainda eras, e agora vou utilizar aqui uma expressão que tem a ver com o teu apelido, quando ainda eras uma caspinha, não era?
E... Sim, muito pequenina, sim.
Muito pequenina, porque o teu apelido verdadeiro é Cachopo, não é?
O meu apelido é verdadeiro, é Cachopo,
é Cachopo.
Sim.
E, portanto, eu sei que tu apagavas as luzes do teu quarto, imaginavas que estava muita gente ali a assistir ao concerto e até dizias: muito obrigada, meu público. Era assim, mais ou menos, não era?
Era, ou seja, eu imaginava que era uma plateia cheia, para me ouvir cantar e, portanto, tinha sempre apagava as luzes, para, no fundo, para poder acreditar que estava ali alguém a ver-me, e depois interpretava, pegava numa escova, numa laca, o que fosse, até os meus pais me oferecerem o meu primeiro microfone. E portanto, fazia os meus pequenos teatrinhos, fazia de apresentadora, de cantora. Acabava porque eu acho que também, quando somos filhos únicos, temos de ter uma imaginação extra para podermos ter alguma animação nas brincadeiras.
Exato.
E isto facilitou um bocadinho a minha vida. Eu acho que se tivesse um irmão a dizer: cala-te, não cantes, eu acho que era muito mais problemático. Mas assim, no fundo, era só eu. Era eu que mandava, corria tudo bem.
Olha, uma coisa que eu tenho com muita curiosidade é: tu imaginavas-te sempre com um vestido azul escuro, não é? Com roupa azul
Sim.
escura. E
Que é
ainda
uma
nunca
coisa estranha.
conseguiste explicar isso, não
Sim.
foi?
É uma coisa estranha, até porque é uma cor que eu não uso de todo. Eu costumo dizer que o azul escuro é um preto tímido. Ou seja, não, quase que chega a preto, mas não é azul nem é preto. E portanto eu gosto muito de andar vestida de mais escuro, efetivamente, de preto, mas vestida azul não tenho, nunca tive, só tinha mesmo na minha imaginação
Imaginação.
quando era pequenina. Mas lembro-me perfeitamente do vestido, ou seja, é uma fotografia, é uma presença, é uma recordação muito,
Muito
muito, muito
presente.
presente, sim, na minha mente. É engraçado.
E também imaginava que estavas no Festival da Canção e no Natal dos Hospitais, quando estavas a
Sim,
fazer essa representação.
porque no fundo era ainda hoje é. São dois momentos épicos em termos de televisão, mas eu sou do tempo em que nós gravávamos o Natal dos Hospitais, chegávamos a casa e íamos rebobinar a cassete para ver os artistas que tinham lá estado, porque eu estudava, os meus pais trabalhavam e portanto, o Festival da Eurovisão normalmente eu conseguia sempre convencer os meus pais a verem em direto. Aquilo acabava tarde, mas eles acabavam por me deixar. Agora, no Natal dos Hospitais, acabávamos por ver sempre em família, e eu acho que é isso mesmo, que aquele espetáculo é: um espetáculo para toda a família, não só para os doentes. Que estão ali naquele dia, mas essencialmente para as pessoas que estão em casa e que gostam de desfrutar da música portuguesa.
Sim, e eu lembro perfeitamente também disso, também adorava ver o Natal dos Hospitais quando dava na televisão.
Sim.
Começaste a cantar com 6 anos nas festas da fábrica de confecções onde a tua mãe trabalhava. E
Sim.
foste lá uma vez, gostaram e passaste lá a ir
Sim.
nos anos seguintes também cantar. Foi.
Sim, ia nas, portanto, nas festas de Natal que a empresa fazia. Depois, a meio do ano, eles faziam algumas festas para angariar dinheiro para essa tal festa de Natal e começaram a convidar-me e eu cantava, portanto, eu ficava sempre muito feliz a partir do dia em que me começaram a convidar, porque achava que já era uma super cantora, já estava ali a pisar o palco. Tive a oportunidade de cantar ao vivo com músicos ao vivo, porque haviam alguns elementos da fábrica que também tocavam,
Sim,
e
sim.
portanto eu tive logo
Uau.
um início
Logo
muito
ali com uma
bom.
banda, não é? De suporte,
Sim,
espetáculo.
sim, sim. Portanto, foi ali uma escola muito interessante.
E eu aposto que a primeira música que cantaste foi a portuguesa bonita do José Cid.
Foi, sim, senhor. Foi. Foi. Nem me lembro muito bem o porquê da escolha, porque eu na altura ouvia muito mais o Carlos Paião, Cândida Branca Flor, depois a Anabela, o Zonda Choque, por aí. O José Cid, havia uma música que os meus pais gostavam muito e que eu ainda hoje gosto, que é a Cabana, e cantava essa música. A portuguesa bonita, confesso que não me recordo porque a escolha. Talvez por ser animada, por eu achar que o público ia gostar, não, não sei, não
Pois.
me lembro.
Se os teus pais vissem uma festa com um palco, eles iam logo perguntar se tu poderias cantar, não é? Portanto, eles tiveram muito presentes neste início de carreira e ajudaram-te bastante, porque foi um pouco isso, não é? Iam de carro, passavam, a ideia que eu tenho, iam de carro, viam uma festa, paravam, os teus pais iam lá perguntar se tu podias cantar uma ou duas músicas. Foi assim
Sim,
mais ou
quando nós,
menos, não
isso
foi?
foi quando nós estávamos, normalmente era quando nós estávamos de férias. Nós passávamos férias, passámos algumas vezes em Portimão, no Parque de Campismo do Ferrugudo, outras vezes em Vila Nova de Santo André, que também era um parque de campismo, e ali à volta, na altura do verão, havia sempre festas populares, e quando nós passávamos de carro, eu pedia sempre aos meus pais para parar, e eles... A minha mãe dizia sempre: a minha filha está ali, está no carro, queria ser cantora, pode vir aqui cantar umas músicas. E na maioria das vezes as pessoas diziam que sim, e eu fazia um espetáculo sem estar preparada, portanto, tinha algumas músicas comigo, e portanto foi assim que eu comecei a conhecer alguns empresários que estavam depois nessas festas. E que vieram perguntar se eu habitualmente fazia espetáculos, se eu queria fazer mais noutras zonas, e portanto fomos desbravando caminho assim desta forma.
Exatamente. Ou seja, podemos dizer que afinal havia outra, é o teu primeiro grande sucesso, mas antes disso
Sim.
já houve aqui muito trabalho da parte dos teus pais, da tua parte também nestas presenças todas.
Sim.
Em 1992, com 11 anos, entraste para os Jovens Cantores de Lisboa. Antes tinhas tentado entrar no Zonda Choque através de um casting, mas na altura
Sim,
não
mas não
conseguiste.
fiquei.
E
Sim.
achei muita piada. Eu não sei se foi logo nesse dia ou se foi logo depois. Tu agarraste na lista telefónica e começaste a ligar para um empresário a dizer: olha, tem.
Foi mais tarde, sim.
Aí foi mais
Foi nessa
tarde.
sim, foi nessa altura em que eu estava nos Jovens Cantores de Lisboa,
Sim.
porque eu gostava de estar lá, mas aquilo era um coro e, portanto, nós éramos muitos, acabávamos por não ter destaque. E eu sentia que estar lá era engraçado, acabava por me divertir porque criei lá algumas amizades, mas o que eu queria era cantar sozinha e, portanto, precisava de algum destaque, precisava de alguém que me ouvisse, e, portanto, na altura também, estamos a falar já há muitos anos, não é? Hoje em dia iríamos ao Google. Na altura, fui à lista telefónica, procuraram um produtor musical e pronto, e marquei uma reunião.
Muito bem, realmente. E tinhas na altura quantos anos? Pai, uns 13?
Sim. Devia ter 12, porque depois aos 13 eu gravo um trabalho.
Sim, foi o primeiro trabalho que gravaste aos 13 anos. Sim.
Sim,
Que ainda foi em
e.
cassete, não foi? Só te deixaram gravar
Sim,
em
sim,
cassete.
sim. Só saiu em cassete, já havia os CDs na altura, estavam a entrar no mercado, mas esse trabalho acabou por sair só em cassete, que na altura também se ouvia bastantes
Sim,
cassetes
sim,
e toda a
sim, sim.
gente no rádio tinha e
Claro.
em casa também.
Entretanto, participaste em vários festivais locais, ficavas às vezes em segundo, às vezes em terceiro, até que em 93 viste um concurso na televisão, Momentos de Glória, com o Manuel Luís Goxa, e disseste: vou lá. E então é aquilo que se pode dizer: chegar, ver e vencer.
Sim, até hoje foi a única coisa que eu ganhei, ou seja, tipo de prémios, concursos onde estive presente, mas eu acho que me deu ali um impulso e deu um alento para eu continuar. Eu acho que eu era e na música sou de facto muito determinada, mas acredito que se aquilo fosse uma má experiência, possivelmente eu iria abrandar um bocadinho. Mas como ganhei, como foi uma primeira vez na televisão sozinha, que ainda por cima correu bem, embora eu tivesse o prémio, eu não estava não estava a ligar muito ao prémio, eu queria efetivamente ficar em primeiro lugar, queria aquele destaque. E portanto tive, e a seguir obviamente que foi o carregar de baterias para continuar e para tentar, tentar explorar outros caminhos.
Claro, claro, evidente. Não, foi um grande impulso inicial. Entretanto, em 1995, aos 17 anos, lanças Bola de Cristal e na mesma altura entras para os Bombeiros Voluntários de Sintra, que eu também achei muito interessante a forma como entraste para lá, porque nem estavas minimamente a pensar nisso, só que te convidaram que era para, se querias pertencer à fanfarra, não foi? E tu disseste que não, que já estavas na música.
Sim. Sim, eu disse que música, que eu já tinha música na minha vida e que queria experimentar outras coisas, outras vertentes, e a parte do voluntariado sempre foi uma que me despertou muita atenção. E na época eles estavam a reiniciar o corpo feminino, porque eles já tinham tido mulheres na corporação e depois tiveram ali um interregno. E na época que eu tive esta conversa, eles estavam a reiniciar o corpo feminino e eu achei que era a oportunidade certa e, portanto, inscrevi-me nos Bombeiros como voluntária.
Entretanto, enquanto estavas nos Bombeiros, saiu o teu primeiro grande sucesso, Afinal Havia Outro, e depois na Minha Cama com Ela,
Sim.
e começaram a acontecer cenas surreais, né? Enquanto estavas a executar a função de bombeira, em que, e esta situação para mim foi realmente de rir, perante uma situação que não era bem de rir, que é num dia de chuva estava a vítima no chão de um acidente, e tu a dizeres às pessoas: ajudem aqui, ponham aqui, protejam aí a vítima com os guarda-chuvas. E depois há uma senhora que chega ao pé de ti: não, a senhora é que se tem que
Verdade.
proteger, porque a sua voz é muito importante. Então tu viste: não, não,
Verdade,
assim
verdade.
não.
É assim, é um gesto muito carinhoso, da parte da senhora, mas eu na época fiquei furiosa porque eu estava ali a desempenhar outro papel, e mais do que desempenhar um papel, havia uma pessoa que precisava do nosso socorro, haviam outros colegas que estavam a fazer o seu trabalho, e de repente eu acabei por ser ali um bocadinho um peso para eles. As atenções viraram-se para mim. E foi um momento difícil o ter que deixar os Bombeiros por este motivo. Isso acontecia com muita frequência, nomeadamente quando eu entrava nas urgências dos hospitais, não é? E as pessoas queriam, na altura não eram fotografias, eram autógrafos, queriam autógrafos, e depois ficavam com uma impressão minha errada, achavam que eu não dava o autógrafo porque era antipática e porque não correspondia à minha imagem na televisão, não correspondia àquela que elas estavam a ter, mas de facto eu estava ali em trabalho, estava ali enquanto bombeira voluntária e estava numa missão mais importante e prioritária do que dar autógrafos e do que falar sobre mim enquanto cantora. E portanto chegou ali a um momento da minha vida que eu pensei, e também muito por trabalhar no verão e por dar indisponibilidades exatamente nessa época, pensei: isto também, eu neste momento já não estou a acrescentar nada à corporação, e portanto o melhor é eu retirar-me e poder ajudar de uma outra forma
E continuas a
noutro
ajudar,
momento.
exato. E
Quando
continuas a
posso,
ajudar
sim.
atualmente.
Sim.
Eu sei que és, como é que se costuma dizer, colaboras com a Cruz Vermelha de Sintra, não é? És embaixadora da Cruz Vermelha de
Sim.
Sintra, não
Sim,
é?
neste momento já terminou o nosso primeiro mandato, ou seja, já não faço parte da administração como fiz o ano passado, mas obviamente continuo a colaborar não só com a Cruz Vermelha, com a Santa Casa da Misericórdia de Sintra e com os Bombeiros de Sintra quando me é possível.
Entretanto, o sucesso do Havia, afinal Havia Outra foi tão grande que as pessoas até confundiam, não é? Que diziam, ah, coitada, tenho de arranjar um outro homem porque esse não merece, não é? Também achei muito interessante essa abordagem, não é? Tiveste muita gente que te abordou e que
Sim,
não foi.
ainda hoje guardo as cartas. Às vezes penso, o que é que eu vou fazer com estas cartas? Mas de facto elas são muito acolhedoras, muito quentes, porque as pessoas manifestavam não só o apreço delas por mim, pela minha música, mas muitas contavam a história delas, diziam que aquela situação também se tinha passado com elas, e portanto estavam completamente solidárias comigo, sabiam o que é que eu estava a passar, o que é que eu estava a sofrer, e de alguma forma dava-me ali algum alento. E isto foi acontecendo ali durante alguns anos. Não só através de cartas, mas também a seguir aos espetáculos, quando as pessoas estavam nos autógrafos, as pessoas tinham este tipo de diálogo comigo, que às vezes eu esclarecia, dizia, pois, mas isto é só uma música, não se passou comigo. Outras vezes as pessoas estavam tão sentidas, estavam ali. A tentar ter uma identificação, um ombro amigo, que eu acabava por não falar e deixar as pessoas seguir com essa ideia que, de facto, a música era o espelho daquilo que me tinha acontecido, mas não era na altura, até porque eu gravo, afinal havia outra muito nova e, portanto, mal de mim que a minha experiência tivesse sido logo um afinal havia
Exato.
outra e eu na minha cama com ela.
Exatamente. Entretanto, passas por uma situação complicada com a separação em 2011 com a custódia do filho, e estes episódios que acontecem na tua vida depois acabas por também por se refletir em algumas músicas que depois escreves de amor e sofrimento, não é? Também se tem a ver com alguns episódios que aconteceram, como por exemplo este da separação, que foram momentos difíceis de viver.
Sim, eu acho que quando nós vamos ouvir uma música e aquela música começa a fazer muito sentido é porque, ou é porque nos alegra e põe o nosso estado de espírito de uma forma completamente diferente, ou é porque nos identificamos com aquela mensagem, porque estamos a passar por aquilo e, portanto, a dada altura, há duas formas de cantar o amor, é o amor feliz ou o desamor. E quando eu estava numa fase em que não estava tão, obviamente, tão feliz, o facto de trabalhar com o Mini Terramos, porque foi ele que escreveu as músicas, possibilitou, ele escrever muitas das músicas que faziam sentido e que descreviam um pouco da minha vida na altura. Porque nós temos aqui uma ligação muito próxima e no fundo, eu desabafo imenso com ele, e ele acaba por retratar um pouco nos temas
Exato,
que
exato.
faz, a minha vida. Hoje em dia as coisas já não são tão assim. Hoje em dia, eu falo com ele e digo-lhe: olha, gostava de falar sobre este tema, mas isso não é obrigatório eu estar a passar por isso.
Exato, exato, exato.
Porque aquilo que eu costumo dizer é: então mal seria, não é? Mais uma vez voltamos aqui à questão do afinal
Exato.
havia outra, significaria que eu estava sempre a sofrer.
Exato.
Mas vamos tentando encontrar sempre aqui um tema para as músicas que seja fácil de se cantar, e quando eu digo fácil de se cantar é que eu sinta que ele me pertence, mas que essencialmente pode pertencer a muitas outras pessoas.
Claro, claro.
Não tem que obrigatoriamente ser a minha experiência de vida.
Evidente, evidente. Eu sei que quando estás emocionalmente bem, adoras dançar e a tua música é mais mexida, e quando estás mais em baixo, ouves Celine Dion, não é?
Sim, é tipo a minha diva. Eu gosto muito, muito dela. Já tive a oportunidade de vê-la ao vivo, e foi só assim, quase dos meus melhores momentos da vida. E é uma referência para mim, eu acho que é uma referência para qualquer cantora que goste de música romântica. E tenho muitas outras, e tenho também muitas outras a nível nacional, mas como estou no meio e é fácil, e no fundo é fácil encontrá-las, acaba este distanciamento que existe da Celine Dion, dá-me aqui um certo deslumbramento também.
Ainda há pouco falaste do Menito Ramos. Eu penso que ele começou a colaborar contigo em 2011 com o disco Um Grande Amor.
Não, foi antes. Foi antes. Ele escreveu para mim, as duas primeiras músicas que ele escreveu foi O Condenado a Sofrer por Ti e a Salsa, o Vem Dançar Esta Salsa. E na época, eu lembro-me, a editora propôs-me trabalhar com um novo produtor, que era o Menito. Eu tinha ali algumas resistências, porque não estava habituada, nunca tinha ouvido nada dele. E a experiência foi tão positiva que nós trabalhamos juntos desde então e, portanto, eu creio que trabalho com ele desde 2008.
Agora que passaste para País Real, ele continua a ser a pessoa que descreve os temas?
Sim, continua. Eu acho que é muito difícil nós encontrarmos alguém que acerte no tipo de música, no tipo de mensagem que nós queremos passar, na forma como nós nos queremos exprimir a cantar, e o Menito tem a particularidade, para além de ser um excelente produtor, é um ótimo cantor, e eu sinto sempre que acabo por crescer um bocadinho mais cada vez que trabalho com ele, e então há aquela máxima de equipa que ganha não se mexe, claro. E continuamos.
Exato. A 26 de janeiro deste ano lanças o EP Rainha e a 23 de fevereiro sai o álbum com o mesmo nome. É um álbum, sim, que mostra a mulher que és hoje e a mulher que queres ser. E quando te referes a este tema, usas expressões como hoje volto a ser rainha, hoje sou uma boneca. Posso dizer que esta letra interpreta a tua vida também, que tem a ver com a tua vida, ou é como há pouco disseste, não necessariamente a ver contigo, mas...
Essa concretamente é da minha vida, até porque essa foi escrita por mim e pelo Menito, e eu... raramente escrevo, ou seja, eu escrevi escrevi parte desse tema e creio que a última vez que editei alguma coisa que eu escrevi foi para aí quase há 20 anos. Portanto, eu não tenho de facto o dom da escrita, mas nessa música eu sinto não só que está aí um pouco da minha história, mas também um pouco da história de muitas mulheres que às vezes não têm tempo para elas e que se deviam embonecar um bocadinho mais, deviam se sentir mais bonecas, mais vaidosas, mais donas de si mesmo, não só mulheres, mas também rainhas, sentirem que o poder está na mão delas. Portanto, acaba por ser uma música que eu acho que reflete muito aquilo que eu sou hoje em dia e, tal como disseste, no fundo, aquilo que eu quero ser no futuro.
Exato. Há aqui uma estrofe que diz: hoje sou uma boneca, visto algo a condizer, vou tirar este ar de santa, curtir até o dia nascer. Também o facto de uma mulher livre poder se divertir também, não é? Usufruir da vida.
Sim, eu acho que às vezes nós estamos muito, muito espartilhados e muito centrados em fazer as coisas bem, em não poder sair do risco. E nós, todos nós merecemos uma vez por outra, ou não, ou várias vezes, libertarmos-nos e especialmente sair do risco porque queremos, sem estarmos a pensar o que é que as outras pessoas irão dizer a seguir. E portanto temos que aproveitar um pouco, no fundo é aproveitar um pouco mais a vida, desfrutar mais daquilo que nós queremos e não estarmos sempre presos a algo que nos foi incutido na nossa educação ou que a sociedade quer. Portanto, essa estrofe especificamente acho que é um bocado por aí essa interpretação.
Sim. Com certeza, a vida é curta, não é? Temos é que usufruir.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Outro tema que eu destaco também pela letra é um tema que foi lançado no teu dia de aniversário, 10 de junho de 2022, Diamante. Que é uma homenagem a todas as mulheres que cuidam e gostam de ser cuidadas também.
Sim, essencialmente quando nós temos uma relação, eu acho que o propósito é a pessoa que está connosco acrescentar-nos e, portanto, nós cuidarmos dela e ela cuidar de nós, mas essencialmente também não nos esquecermos de cuidar nós. Muitas vezes as pessoas, quando entram numa relação, cuidam apenas do outro, e esquecem-se muito delas enquanto indivíduo. E portanto, isso é importante para que a relação funcione e para que as pessoas estejam sempre em harmonia, os dois receberem amor de igual forma.
Exato. E isso tudo está refletido nesta estrofe, que diz assim: não me arrependo, nem nunca me arrependi, não foi às cegas, sabia o que esperar de ti, não davas tudo, nem tinhas condições para dar, eu aceitei, dava o que podias dar, mas era óbvio.
Ah, isso é da mágoa,
algum
isso é
dia
do
ia
tema
querer
da
mais.
mágoa.
Ah, este é do tema da... Exatamente, é do tema da mágoa.
Isso é
Já...
da mágoa,
Estou aqui já a
sim.
misturar, é verdade.
O diamante com a mágoa, sim.
Mas que também tinha a ver com o que estavas a dizer, não é? De só um dar, o outro não dar tudo e portanto, mas era óbvio, algum dia ia querer mais, não é? Que outra pessoa que
Sim,
desse tanto...
é um pouco quando nós sentimos que a relação já vai um bocadinho coxa e achamos que isto lá para a frente resolve-se, não é? Mas o lá para a frente vai ficando pior porque não há suporte e, portanto, as coisas que começam mal dificilmente se endireitam.
Tu trabalhas com os mesmos músicos, bailarinas e equipa técnica há muitos
Há
anos, não
muitos
é?
anos, sim. Basicamente, as pessoas que já não estão comigo, por norma, foram porque estão num outro projeto e porque quiseram sair. Eu gosto de ter aqui uma fortaleza de sentir que somos uma equipa de trabalho, mas
Uma
essencialmente
família, não é?
somos uma família que se apoia, sim.
Exato. Já agora, como é que é o teu espetáculo, para as pessoas também saberem? Tens uma banda de suporte, bailarinas, como é que
Sim.
é?
Tenho as duas versões. Tenho a versão com quatro bailarinas, e portanto somos cinco mulheres em palco, e depois tenho a versão com uma banda que lá está com os mesmos músicos há não sei quantos anos, há muitos mesmo, e são uns espetáculos que nós não vendemos com tanta regularidade, porque tem obviamente mais gente, o que encarece claramente o espetáculo, mas que me deixam muito felizes fazer, até porque é possível o improviso, é possível tudo
É
ali com
outra
banda,
coisa,
tudo
não é? Com
acontecer.
banda é outra
Sim,
coisa, não é?
sim.
Permite outra liberdade, não é?
Sim.
Exato. Eu sei que um dos amuletos que usas vários, mas é o anel de noivado que o teu pai ofereceu à tua mãe. E
Sim.
que, embora estejam já separados há algum tempo, é a representação do amor dos teus pais por ti. E referindo àquilo que falámos no início, o facto de eles te acompanharem sempre no início da carreira e tudo, é isso que faz sempre questão de usar, não é? Esse anel.
Sim, faço. E quando não tenho, parece que alguma coisa não vai correr tão bem. Às vezes depois lá corre, mas fico com aquela sensação. No fundo, eu tenho ali os dois, tenho o afeto do meu pai quando pensou comprar o anel, tenho a minha mãe quando o recebeu, e o fruto daquele amor que fui, obviamente, e embora não estejam juntos hoje, continuam-se a apoiar, continuam-me a apoiar e, portanto, são pessoas muito, muito presentes na minha vida. Embora hoje em dia já com pessoas também na vida deles e pessoas que são igualmente importantes.
Olha, o tour que chamaste Rainha, que
Sim.
começou a 17 de março, penso eu, está quase a terminar este ano de 2000.
Terminou
Já
agora na
terminou.
Marinha Grande,
Ah,
sim.
terminou na Marinha Grande, muito bem, foi o último
Sim.
espetáculo. Qual é a avaliação que fazes desde o primeiro concerto que deste nesta turnê, que foi em Vila Nova de Paiva, até a
Sim.
Marinha Grande? Como é que correu?
Foi um ano de muita resistência, porque foi difícil passarmos de duas para quatro bailarinas, a logística foi completamente diferente. Introduzimos também outro membro na equipa, para estar connosco e para apoiar o nosso técnico de som. Portanto, toda a estrutura, tudo aquilo, todas as ligações que eu já tinha feito em termos também de família, cresceram. E foi, obviamente, uma adaptação, a todos os feitios que vieram, a todos os momentos que nós passamos na carrinha, porque os espetáculos, de facto, são o mais representativo daquilo que nós fazemos na tour, mas depois nós passamos muito tempo juntos, portanto.
Ganham-se laços mais fortes entre vocês.
Sim, acaba-se por ganhar ali uma amizade completamente diferente. Passamos por momentos às vezes difíceis também, e daí eu dizer que foi um ano de alguma resistência, mas foi um ano muito prazeroso porque os espetáculos correram bem, a equipa deu-se muito bem, portanto vai-se manter para o ano. E eu acho que o espetáculo acabou por sair mais rico com a aquisição de mais duas bailarinas e o facto de
mais
sermos
cor, não é?
Tanto,
mais movimento,
tanto poder feminino, sim, é, tanto poder feminino em cima do palco.
E já agora, quando acabas os concertos, também ficas muito tempo a dar autógrafos e fazer selfies e
sim,
etc.
fico enquanto houver público, eu fico. Portanto, nós não temos ali estipulado um horário, ou meia hora ou uma hora. E, enquanto há público, eu acho que se as pessoas saíram de casa para me ver, merecem, obviamente, que no final eu tenha esse momento com elas, esse conforto, no fundo, que é também poder, essa memória, para mais tarde tirarmos uma fotografia, está muito na moda, não é? E os autógrafos não tanto, mas hoje em dia são fotografias.
É mais selfies, é mais fotos. Como é que foi essa experiência de colaboração com os Chiganos de Ouro, a canção do Engate? Eu acho que isso surgiu num programa no concurso dos Estrelas ao Sábado, não foi?
Não, foi num programa do Em Família.
Ah, do Em Família, pois foi, sim.
Que, entretanto, a TV na altura fez-nos uma proposta para fazer, num prazo de meia hora, mais ou menos, uma letra para uma música, e, portanto, eu não os conhecia, e correu muito bem. E criámos ali, eu criei uma simpatia muito, muito grande e uma admiração que já tinha por eles. E achei que se poderia repetir agora desta vez com uma participação um bocadinho mais próxima.
Uhum.
Portanto, fomos para o estúdio, gravámos a música e já fizemos alguns programas. Agora eles continuam no caminho deles, a fazer a promoção das músicas deles. Uhum. E eu continuo com a minha, mas pelo menos já tivemos aqui um marco na nossa carreira, já tivemos um momento juntos em que pudemos desfrutar e podemos falar sobre música, podemos viver música, essencialmente
sim,
isso.
Sim, sim. É mais outra música que eu aconselho aos nossos ouvintes para tentarem pesquisar na net, a canção do Engate, do António Variações, cantada então pela Mónica e pelos Chiganos de Ouro.
Sim.
Este ano também foi um ano em que relançaste os grandes sucessos, Afinal Havia Outro e Na Minha Cama Com Ela, com uma nova roupagem, com sons mais atuais.
Sim,
tem funcionado, as pessoas procuram na net?
Sim, tem funcionado, até porque em termos de espetáculo, como as músicas, essencialmente o corpo da música, a melodia está lá, é igual, o sentimento é igual. Agora aqui a roupagem é um bocadinho mais feliz, em jeito uma mais de rumba, outra de bolero, e portanto acabam por funcionar melhor em termos de concerto, com as bailarinas, com duas das meninas que também cantam, e portanto é muito é mais animado. Falamos do Afinal Havia Outro e do Na Minha Cama Com Ela numa versão um bocadinho mais alegre, se é que é possível falar destes temas desta forma.
Eu sei que um dos teus sonhos é editar um CD, um CD não, um LP, com duetos. Já tens feito duetos com a Maria Borghilos e com o tema Dime e o Benito Ramos, ambos perdemos, mas também a tua ideia é arranjar mais duetos e fazer um álbum com esses duetos, certo?
Sim, gostava. Agora fiz há recentemente, que ainda não saiu, mas deve estar para breve, também com um cantor do Algarve, o Luís Guilherme, e portanto gostava muito de poder ter no meu espólio um CD com artistas que admiro, vozes que sempre ouvi. Agora, às vezes torna-se difícil porque as editoras, autorizações entre editoras, outras vezes também os artistas, em termos de carreira, a gestão de carreira que têm programada para aquele ano não funciona através de duetos, e portanto é um bocadinho mais complicado do que aquilo que eu previa.
Sim.
Mas continuam, obviamente, é um daqueles sonhos que nós vamos alimentando e vamos sempre esperar que aconteça um destes
e
dias.
E acontece, com certeza. Precisa não desistir.
Claro.
Para além dos duetos, outro sonho que tens é o de gravar numa sala de espetáculos emblemática, como o Coliseu ou como é a Arena. Já esteve mais longe? Está mais perto? Como é que é? Há alguma perspectiva de...
Assim, o meu Arena nunca foi um sonho. Eu tenho particularmente o sonho do Coliseu,
mais
tanto
o Coliseu.
O de Lisboa como
Sim.
o do Porto. Mas é difícil, porque hoje em dia teria que ser um investimento do próprio cantor, e esse tipo de investimento acaba por ser um tiro de sorte. E eu acho que com esse dinheiro... com esse tempo e com essa dedicação para fazer esse tipo de concerto, é preferível ir para outros caminhos e explorar a carreira de uma outra forma. Portanto, eu acho que já estive um bocadinho mais perto, até porque já fiz uma vez o Tivoli. Hoje em dia está um bocadinho mais difícil de concretizar. Mas isto é o que eu
quem
digo
sabe,
agora
não é?
Em 2024, não é?
Pois, quem sabe?
Nunca sabe.
Tens tido alguns espetáculos junto das comunidades portuguesas, afirmas que gostas muito de tocar para os imigrantes, principalmente em Newark, não é? Onde sei que tens
sim,
família.
Tenho família, sim.
Também já sei que deste um concerto em Londres, no Scalabrine Fathers, na Festa das Vindimas, que foi organizado
sim.
pelo Grupo Cultura Popular. Eu não tenho certeza se já estiveste em Jersey. Já estiveste na Ilha de Jersey?
Não, não.
Não. Nunca estiveste na Ilha de Jersey.
Então,
Mónica
é
Sintra,
estar, é?
está na hora de vires a Jersey, a Guernsey, que é outra ilha que há aqui, onde há uma grande comunidade portuguesa aqui em Jersey. São quase 25 mil portugueses que vivem aqui em Jersey, numa população total de 100 mil. Portanto, queremos ter aqui a Mónica Sintra e, portanto...
Verdade, eu quero ir, que é para... Para poder conhecer não só mais locais, mas estar com mais portugueses imigrados e, portanto...
Com certeza que sim.
Temos que fazer acontecer.
Exatamente, espero bem que sim. Espero bem aqui que quem organiza essas festas esteja a ouvir esta entrevista. Convida a Mónica Sintra para termos então aqui essa grande cantora portuguesa aqui na nossa ilha. Dizes que em 2024 já estás na tua reta final da tua versão 4.6, mas quer dizer, a versão 4.6 ainda vai até,
ainda vai
10,
até
de junho. 10 de junho.
Até
é?
Vai até junho.
Ainda vai até
quando
10
tu
junho.
Dizes 4.6, eu acho que eu parei ali um bocadinho nos 40. Então às vezes ainda me custa um bocadinho, quando eu 46 de repente fica assim difícil. Mas depois penso, pronto, são 46 anos... muito bem vividos, com saúde, com muita vontade para continuar, com muito amor, e eu acho que isso é o que nós devemos ter em retrospectiva quando, uhum. quando pensamos assim já na idade, não é? E continuar, obviamente, a fazer planos mais imediatos. Neste momento eu já estou a fazer planos de até aos 50 eu tenho que concretizar determinadas coisas.
É assim mesmo. Tem que ser assim.
E portanto, agora, claro que a palavra 50 é uma coisa estranha, não é? Ainda ontem eu estava nos 40.
É? Meio século.
E portanto é estranho, sim.
Tu dizes mesmo que a versão, esta é a versão 4.6, já tem todos os upgrades possíveis sobre ti e sobre o mundo. É a versão que te dá uma visão do passado, presente e futuro a cada instante. Portanto, eu diria mesmo que é uma versão turbo. E portanto, eu acho que a 4.7, que vai sair em 10 de junho de 2025, vai ser um upgrade ainda mais espetacular, não? Ainda os sonhos estão aí e portanto vamos ter muitas novidades. Novidades, não é?
Sim, músicas, vamos ter novidades. É? Já gravei o próximo tema em janeiro, em princípio, se o tempo ajudar, porque é difícil, não é? Porque está frio, e o tema é um tema de verão. Se o tempo ajudar, vamos gravar o videoclipe e a música sairá logo em fevereiro, princípio de fevereiro, mais ou menos. E portanto, acaba por ser o início da próxima turnê. A turnê também já está a ser preparada com com algumas mudanças para que as pessoas que viram este ano possam ser surpreendidas de alguma forma. E portanto, eu acho que está tudo alinhado, que venha 2025, que venha muito trabalho e muita vontade de continuar a fazer, que é uma coisa que eu tenho sempre.
Olha, e projetos para televisão? Também há coisas novas, projetos novos?
Não,
como é que
continuo,
é?
Essencialmente continuo no Alô Portugal, todas as quartas e sextas, juntamente com o Hugo Mendes e com a Filipa Torrinha Nunes, e o Estrelas ao Sábado continua até, pelo menos até janeiro, até final de janeiro continua, e portanto sinto-me muito feliz, completamente plena ao fazer estes dois programas que nada têm a ver um com o outro, mas que têm muito a ver comigo.
Como uma grande comunicadora. E concertos para as comunidades portuguesas, há alguma coisa agendada ou não? Não há nada agendado.
Só tenho um concerto para Londres em março,
Ah, para Londres.
mas nem sei o dia, sei que
É para o mesmo
disseram.
local, para o Scalabrine?
Não,
Não, é
não,
para outro
não,
lado.
não, não. E portanto, este ano pela questão de estar a fazer o Estrelas ao Sábado, acabei por não ter tanta oportunidade para fazer as nossas comunidades, mas acredito que depois de terminar este projeto, surgem alguns convites.
Muito bem. Mónica Sintra, muito obrigado por ter estado à conversa comigo para falares da tua vida pessoal e profissional e acho que foi uma boa conversa. Muito obrigado.
Obrigado eu por todas as perguntas, muito obrigada pelo carinho e obviamente pela divulgação, não só da música, mas também de mim enquanto pessoa.
Obrigado nós.
Obrigada.